Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. Estou chegando agora com você para o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 18 de outubro.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A primeira caminhada do Outubro Rosa acontece neste domingo, dia 22, das 8h30 às 10h30 da manhã, no Parque Raia. O objetivo é alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Promovida pela Coordenadoria de Assistência Integral à Saúde da Mulher, a ação contará com distribuição de folders, orientações de prevenção e captação de mulheres que se encaixam no público da campanha.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque é que pesquisadores da Unicamp, do Instituto de Geociências da USP e de outras instituições estudaram as mudanças na relação entre as primeiras ocupações humanas da região sudeste e as particularidades da paisagem geográfica. Já na home de Ribeirão, você vai ler que biopesticidas aumentam a mortalidade de vespas sociais. Apesar de menos agressivo que pesticida químico, o produto à base de fungos pode ser menos sustentável do que se pensava. A exposição a ele causou a morte de vespas inimigas de pragas em culturas agrícolas.
Acontece na USP.
Agora quem está chegando é a Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Pesquisa do Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologias de Cosméticos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas busca mulheres para serem voluntárias na avaliação de fotoprotetores, na proteção e melhora das condições gerais da pele ao longo de 90 dias. Podem participar mulheres de Ribeirão e região, com idade entre 39 e 63 anos, não fumantes e não lactantes, ou grávidas, e que possuem hábitos de fotoproteção. Para participar e mais informações, entrar em contato pelo WhatsApp 22 999 195315. O Laboratório de Pesquisas Científicas Fisioterapia Pediátrica Aplicada às Doenças Raras da Faculdade de Medicina promove no dia 28 de outubro o primeiro Simpósio Internacional de Doenças Neuromusculares na Infância e Adolescência, Evidências para a Reabilitação. O evento é presencial e destinado a profissionais da saúde, pós-graduados e graduados da área, com palestras e sessões de discussão de casos. A inscrição pode ser feita online. Os detalhes pelo telefone 16-3315-4413. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para a região de Ribeirão Preto. Para hoje não há previsão de chuvas, as temperaturas estarão elevadas. Há previsão de chuvas nas outras áreas do estado, mas será de curta duração e a partir das 15 horas. Temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto hoje 33 graus, Franca 32, Barretos 37 graus Celsius, São Joaquim da Barra 34 e Monte Azul Paulista 35 graus. Amanhã bem cedo a temperatura mínima prevista para Ribeirão Preto é de 21 graus, Franca 20, Barretos e São Joaquim da Barra 24 graus Celsius e Monte Azul Paulista 22 graus Celsius. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisadores da Unesp desenvolvem método para identificar contaminação por mercúrio. Os detalhes estão na reportagem de Michel Amâncio.
Grupo de pesquisadores da Unesp desenvolve método para identificar os níveis de contaminação por mercúrio em animais e pessoas na Amazônia. O grupo é coordenado pelo professor Pedro de Magalhães Padilha, do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. Ele explica que o estudo começou há 11 anos, analisando inicialmente o nível de mercúrio em peixes.
A nossa linha de pesquisa, ela é centrada numa técnica que a gente chama de metaloproteômica, ou metalômica no caso. Então, com base nisso, o objetivo desse estudo em relação ao mercúrio é justamente, por meio dessas ferramentas, é justamente identificar possíveis proteínas que são responsivas às concentrações de mercúrio em peixes. Inicialmente, nós utilizamos essa ferramenta para identificar essas proteínas em peixes lá da região amazônica, região de Jirau, em Rondônia, e agora a região do Rio Negro. E o objetivo final é aplicar, após a identificação em humanos, né, que nós já identificamos uma série de proteínas com essas propriedades, é chegar até os humanos para propor, então, no caso, identificar uma proteína em amostras de humano, basicamente plasma, né, e a possível aplicação como um biomarcador responsivo à concentração de mercúrio. Então, esse seria o objetivo final.
O mercúrio é um metal amplamente utilizado por garimpeiros para a extração de ouro, principalmente na região amazônica. Ele serve para facilitar a separação do ouro de outros sedimentos, mas depois do uso, esse mercúrio geralmente é descartado no rio. As consequências disso são a contaminação do meio ambiente, a contaminação dos peixes e dos seres humanos que se alimentam desses peixes, atingindo principalmente os povos indígenas. De acordo com uma pesquisa recente da Fiocruz, realizada em 6 estados da região norte, o maior índice de contaminação por mercúrio em peixes se concentra em Roraima, onde fica grande parte da terra indígena Yanomami. Diante desse problema, o professor Pedro explica que a técnica desenvolvida pelo seu grupo de identificação da contaminação por mercúrio através de proteínas já está sendo aplicada em seres humanos.
Em relação ao potencial de aplicação dessa metodologia, ela é uma metodologia bastante robusta porque ela permite que, com base nos resultados, que você vai correlacionar a concentração do mercúrio, certo, presente naquela proteína, o que essa concentração pode acarretar. Então, ela pode, por exemplo, aumentar ou diminuir a expressão dessa proteína no organismo. Essa proteína é muito importante, porque ela apareceu ali por conta da espécie mercurial que foi absorvida pelo organismo. Então, isso é um dado muito importante e que se apresenta assim como um dado com potencial bastante expressivo, né, para você poder prever antes um efeito da intoxicação do mercúrio do que pelas tradicionais estratégias, que é a determinação do mercúrio total ou mercúrio orgânico. Então, isso vai indicar que já está presente no organismo da pessoa ou do animal uma proteína no qual o mercúrio está ligado e que pode desencadear diversos efeitos deletérios. Então, o possível tratamento já pode ser começado para evitar danos maiores no organismo dessa pessoa.
O professor também destacou que a intenção do grupo de pesquisa é que a técnica seja disponibilizada no sistema público de saúde.
Então, você, com uma simples coleta, você identifica essa proteína, vê a alteração dessa proteína e ela serve como biomarcador para que o SUS possa, então, já começar um tratamento prévio, né, antes que a contaminação evolua para um possível câncer. Então, o produto final seria exatamente fechar nessa proteína. Com base nesse potencial de aplicação, para identificar um possível biomarcador responsivo à concentração de mercúrio, que nós recebemos o convite do INPA para desenvolvermos, a partir desse ano, um trabalho específico com os humanos lá da região do Rio Negro. É um rio que não tem histórico de garimpo, mas tem alta concentração de mercúrio. E os humanos também apresentam concentração de mercúrio altas em algumas regiões. Nós vamos desenvolver uma pesquisa que está sendo financiada dentro de uma linha de fomento do Ministério da Saúde, mas com a participação do CNPq, que nós conseguimos aprovar no final do ano passado.
O estudo em peixes tem previsão para ser concluído em 2026. Michel Amâncio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Apesar de proibido por lei, vários passageiros usam vans superlotadas para se deslocarem de suas cidades até Ribeirão Preto. A repórter Kailane Olive colheu depoimentos e repercutiu com um especialista em direito constitucional. Vamos ouvir.
Todos os dias, cerca de 18 a 20 estudantes fazem um trajeto de uma hora entre as cidades de Viradouro e Ribeirão Preto, no interior do estado. Sentados no corredor de uma van, ou quando está muito lotado, fazem a viagem em pé no corredor, ou sentados no colo de outros alunos. É o caso da estudante de engenharia química, Júlia Fernanda Scariori.
No chão, toda semana, com certeza alguém vem. Já presenciei casos de alunos irem em colos de outros alunos, porque não tinha banco, não tinha espaço mais no chão, porque às vezes as vans são muito, os bancos são largos, então não tem espaço nem no chão. A gente leva banquinho também para ter uma saída, caso sobre uma pessoa, duas, elas tentam sentar no banco, nos espaços entre os bancos, mas até no colo já presenciei pessoas vindo e viajando.
O usuário que preferiu ficar anônimo também fala das dificuldades que sofre com a utilização de vans para se locomover de sua cidade, Salles de Oliveira, até Ribeirão Preto.
Mesmo que o motorista seja um bom motorista, seja um motorista competente, por conta da van ser menor e ela ser mais apertada, ela balança muito, ela chacoalha muito. Os problemas do asfalto, a van sente muito mais do que um ônibus, então às vezes o pessoal tá sentado, principalmente nesses dias que o pessoal vai sentado nas escadas, no chão, e chacoalha demais, sim. Pode rolar de alguém bater a cabeça, sabe? De bater num banco, de bater na porta. Já teve vezes de o pessoal cair em cima do outro, porque tava muito espremido e chacoalhou dentro, assim, da van. Então, assim, andar de van é sempre uma situação um tanto quanto desconfortável. Então, além do perigo de bater a cabeça ou de alguém cair em cima de outra pessoa por conta de movimentação da van, tem também a questão da movimentação dentro da própria van, né? Que por ser muito apertado e sempre cheia, é muito difícil de andar lá dentro. E também tem questão de, por exemplo, às vezes a van tá velha e a porta tá emperrada e não abre. E aí o motorista tem que parar a van, sair pra abrir a porta, porque a porta tá emperrada e ela não tá abrindo direito. Já teve gente que tropeçou e caiu dentro da van porque tinha alguém sentado na escada, porque não tinha espaço. Essas pequenas coisinhas assim, mas que pode gerar algum acidente, ou gera algum estresse, alguma situação desnecessária, como o motorista ter que sair do parar a van, ter que sair do local dele de motorista para abrir a porta por fora, porque a porta não tava abrindo por dentro.
Rubens Bessac, professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, fala sobre a fiscalização de vans e os requisitos para os motoristas fazerem o transporte desses veículos.
Primeiro, porque não é permitido o transporte em van, e aonde ele é permitido para as finalidades que eu te falei, por exemplo, transporte escolar, transporte corporativo, os passageiros têm que ir sentados. Se a agência reguladora, ela faz fiscalização, sim, pode ser, a gente pode até criticar a maneira como a fiscalização é feita e se ela é eficiente e eficaz. Mas eu diria a você que ela existe e ela proíbe taxativamente, por exemplo, motoristas que não sejam habilitados com carteira profissional, quer dizer, ele tem que ter uma carteira, não só aquele modelo A, B, C, ele tem que ter uma para transporte de passageiros. Agora não sei como é que é a sigla, depois que tivemos as modificações no Código de Trânsito, mas é uma carteira que o habilite não só para transporte profissional, mas para transporte profissional de passageiros, provavelmente em estradas, são exigências grandes. Também a Artesp, como acontece em outros estados, deve fiscalizar uma irregularidade de, por exemplo, transportar pessoas em pé. Isso não poderia realmente.
Bessac comenta sobre os riscos da superlotação e as consequências que possíveis.
Quando não se seguem as recomendações, quer do Código Nacional de Trânsito, quer aquelas impostas aos transportes, os modais especificamente, os riscos são tremendos, né? Como transportar gente em caçamba de picape, como um número de passageiros excessivo num veículo, que só cabe 4, 5 pessoas, você coloca 8 pessoas, né? Isso é um risco tremendo para a integridade física, inclusive a vida dos passageiros.
Acabamos de ouvir o professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, Rubens Bessac, que falou sobre a legislação, segurança e consequência do transporte de passageiros que fazem o trajeto em pé ou sentados no chão do veículo. Ouvimos também a estudante de Engenharia Química, Júlia Fernanda Scariori, e o usuário anônimo sobre seus relatos na utilização de vans superlotadas. Caelaine Olive, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção Suzana Nazar. Participação Caelaine Olive. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não se esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá em ribeirão.usp.br. E daqui a pouquinho está chegando a Express Cultura, uma intervenção musical baseada no primeiro livro de Mário de Andrade, é o destaque de hoje. É daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, com Gabriel Caled. Para você, uma excelente tarde e até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.